Audiobook grátis apresenta. Eu, que esgotei tão cedo, até as fezes, o caliz da amargura eu, vagabundo e pobre, e aos pés calçado de quanto havia no mundo. Alexandre Herculano, A Tempestade. José Máximo da Fonseca não se julgou seguro em Espanha, onde a seita apostólica, protegida pela princesa da Beira, poderia persegui-o, se descobrisse a sua identidade. Depois de ter passado enormes trabalhos, dos quais o menor seria a fome, meteu-se aos Pireneus, caminho de França. Singular apego parecia ter à vida este desgraçado homem, a quem ela pesava como um infortúnio irremediável. Só a esperança alimenta a existência dos infelizes, e José Máximo havia perdido a esperança. Por isso acho singularíssima a energia com que fugia aos algozes um homem, que fora o primeiro algoz de si mesmo. Em França, como em Espanha, vivia famintamente do seu ofício de caldeireiro ambulante. Se ganhava 2 ou 3 sols, não ambicionava mais, e aturdia-se interessando-se pelos acontecimentos políticos que prefaciaram a queda de Carlos X e o advento de Luís Felipe ao trono. José Máximo odiava Carlos X, que fizera correr o sangue do povo, e via no Duque de Orleans o salvador da França constitucional. Acidentado de ser deste príncipe, que tinha abraçado os princípios de 1789 e aplaudido a tomada da Bastilha, o seu alistamento no exército republicano, o seu exílio na Suíça, a necessidade de vender os seus cavalos e de desempenhar o lugar de professor de geografia, os seus longos errores pelo norte da Europa, a sua viagem ao Novo Mundo, todas as aventuras políticas deste príncipe liberal, que conspirava ao lado dos constitucionais e de Lafayette, faziam com que José Máximo encontrasse afinidades biográficas entre o destino do Duque de Orleans e o seu. A 29 de julho de 1830, José Máximo bandeou-se com o povo, que invadiu o Louvre e as Tulherias, e que saudou com entusiasmo a reaparição da bandeira tricolor, proscripta havia 14 anos, sobre o cimbório do Palácio Real. Viu o general Lafayette ocupar o Hotel de Ville, convertido em quartel-general da insurreição. Quando soube que Carlos X havia retirado as ordenanças e demitido o gabinete, sorriu de desdém, repetindo a frase de Chonem, que desde logo se tornara celebre, e o Etrop Tard. Parava as esquinas das ruas de Paris e comentava com fervorosa adesão os pasquins que proclamavam o Duque de Orleans como um roi citoyen escolhido pelo povo e batizado pela Revolução. Um legitimista, que o ouviu sustentar estes princípios democráticos, não lhe reconheceu a qualidade de estrangeiro. Tão bem José Máximo falava o francês, mas foi reflexionando consigo mesmo. A canalha quer a carta, embriagada pelo poderio de fazer e desfazer reis. O futuro esmagará a canalha. Estas palavras bem as podia ter pensado algum absolutista português em 1826. No dia em que o Duque de Orleans entrou em Paris, como lugar-tenente-general do reino, o espírito de José Máximo delirou de júbilo quando viu representado o ideal de uma realeza democrática, meio república e meio monarquia, na pessoa de um príncipe que se apresentava aos seus súbditos como um burguês patriota, de chapéu baixo e roseta tricolor na botoeira. Na proclamação em que o Duque de Orleans falou aos habitantes de Paris havia uma frase, que recordava a José Máximo outro ideal já para ele consagrado pelo selo angustioso das suas próprias lágrimas. Era esta, Unicharte será desor mais univerité. Parecia-lhe ser tradução fiel do grito constitucional que Saldanha tinha levantado no porto para fazer jurar a carta de Dom Pedro. Confundido com a multidão, José Máximo viu o Duque de Orleans aparecer a uma das janelas do Hotel de Ville desfraldando a bandeira tricolor. Nesse momento a monarquia, personificada em Luís Felipe, recebia da República, representada em Lafayette, o batismo da democracia surgia, segundo a própria expressão de Lafayette, um trono popular, em nome da soberania nacional, rodeado de instituições republicanas. A onda de liberdade, que inundava a França, chegava até ao coração de José Máximo. A fogosa imaginação do infeliz português acreditava mais do que devia na sinceridade da política. Ele, um exaltado, enganou-se, o que aconteceu também a Lafayette, porque a monarquia de julho não foi a melhor das repúblicas. Mas José Máximo, cabeça entusiástica, ardente de ideais generosos, cria na redenção da França pela liberdade, e na sua influência como elemento modificador do velho regime político de toda a Europa. Assim como o ébrio entrevê, através dos fumos da embriaguez, as imagens confusas da vida real, José Máximo, recebendo diretamente as impressões da grande semana de julho, enxergava ao longe, perdido nos nevoeiros do passado, o vulto de Dona Ana de Vasconcelos, a sombra querida que povoava todo o seu mundo de recordações dolorosas. Em seguida, a tragédia do Cartaxinho, José Máximo, julgando-se irremediavelmente perdido, apenas pensar em apagar em si mesmo o label de um crime monstruoso, a que involuntariamente se associara. Até a fisionomia desfigurou num momento de desespero. Agora, ainda que novos acontecimentos políticos viessem absolver o criminoso, tudo estava perdido para o homem que já não poderia voltar sobre o passado. Dado que chegasse a realizar-se a hipótese de Dona Ana de Vasconcelos resistir à comoção do primeiro momento, ele não ousaria aparecer-lhe na hediondez do seu disfarce. Por isso procurava embriagar-se com o primeiro vinho que encontrava à mão, e a liberdade era ainda, como sempre fora, a melhor embriaguez para um espírito que tanto amava a liberdade. Proclamado Rei Luís Filipe, a Revolução de Julho foi como uma corrente elétrica que imediatamente pôs em vibração a Bélgica, oprimida pela Holanda. A 24 de agosto são destruídos em Bruxelas os preparativos das festas públicas, que deviam realizar-se em honra do soberano holandês. Era o prólogo da independência, o cartel de desafio arremessado por um povo oprimido contra os seus dominadores. A Bélgica sublevava-se para quebrar o jugo que prendia a Holanda, de novo se insurgia, sedenta de liberdade como no tempo do domínio dos romanos, dos espanhóis e dos austríacos. José Máximo foi atraído por esse simpático movimento de toda a Bélgica precisava continuar a embriagar-se politicamente para suportar a vida com menos enfado. Não vacilou, pois, um momento. Com a sua ferramenta de caldeireiro ambulante, meteu-se ao caminho, dirigindo-se para o norte, procurando a fronteira. Seguindo a estrada de Lila, ladeada por campos abertos, que de nenhum modo representam qualquer divisão natural entre os dois países, José Máximo, chegado à fronteira convencional da França e da Bélgica, esperou que anoitecesse para eludir a vigilância do posto de registro de Ertuin, onde os passaportes costumavam ser visados. Ao transitar de paz para paz, o pobre foragido precisava recorrer aos processos de que se valem os contrabandistas e os salteadores, porque nenhum documento legal podia apresentar para ter direito ao livre trânsito. Foi encontrar em Bruxelas um espetáculo mais dramático ainda do que aquele que havia presenciado em Paris, porque em França, Carlos X tinha abdicado logo que soube que 15 mil parisienses, comandados pelo general Pajol, se aproximavam de Rambouillet, mas em Bruxelas, nos últimos dias de setembro, 15 mil holandeses incendiavam a cidade com balas ardentes e foguetes de Congreve. E ao chamejar sinistro dos incêndios, o povo belga defendia-se heroicamente, como um leão. José Máximo largou os seus utensílios de caldeireiro e pegou numa arma para sustentar a resistência de um povo escravizado contra as prepotências do rei dos Países Baixos. Num dos mais calamitosos dias da sublevação, quando Bruxelas parecia uma fornalha atiçada pelos holandeses, José Máximo encontrou-se na barricada da porta de Hal com um voluntário estrangeiro, que imediatamente reconheceu. O tiroteio era vivíssimo, a luta desesperada, mas os holandeses foram rechaçados, e trataram de vingar-se atirando para dentro da cidade as bombas incendiárias, os congreves destruidores. Na primeira hora de descanso após a refrega, José Máximo chegou-se ao voluntário, e disse-lhe abruptamente em francês. Não esperava vir encontrar aqui outro português a defender, como eu, a independência da Bélgica. O voluntário mediu de alto a baixo, com surpresa e desconfiança, José Máximo, cuja fisionomia lhe devia ter produzido repulsão. Engana-se. Eu não sou português, respondeu, no mesmo idioma, o voluntário. Prover a Deus que me enganasse, replicou José Máximo, porque então não teríamos ocasião de reconhecer-nos um ao outro como vítimas de uma grande fatalidade. Senhor! Exclamou o voluntário, avançando para José Máximo. Francisco Cesario Rodrigues Moacho. Bem vês que te conheço. Não receis a traiçoarte, porque estamos num país que ama a liberdade até o ponto de querer conquistar a sua independência com as armas na mão. E, quanto a mim, fica sabendo que nada tens a temer, também. Somos dois emigrados, pelo mesmo motivo. Rodrigues Muacho ficou surpreendido com as palavras desse estranho homem, que não conhecia. José Máximo percebeu o que se passava no espírito do antigo presidente da Sociedade dos Divodignos. Não me conheces, disse ele, e tens razão. Do homem que eu fui não resta senão a tormentosa memória de mim próprio. Na matrícula da universidade chamava-me José Máximo da Fonseca, mas entre a academia talvez que não esteja ainda apagada a lenda portuense do Fresca Ribeira. Tu?
Eu mesmo.
Mas essas queimaduras e cicatrizes? São o disfarce de um criminoso ou, antes, a máscara do foragido, porque Deus sabe se estou inocente. Rodrigues Muacho ficou horrorizado com a narrativa dos sofrimentos e trabalhos de José Máximo. Combatendo um ao lado do outro, como voluntários, pela independência da Bélgica, a antiga amizade dos dois acadêmicos de Coimbra renascia e retemperava-se na adversidade de um destino comum. O baterem-se pela liberdade, posto que em terra estranha, era para eles um lenitivo que a coincidência de se haverem encontrado tornava ainda maior. Mas o exército holandês, repelido em Bruxelas e outras cidades do Brabante, havia se refugiado em Antuérpia, seu último reducto no território belga. Rodrigues Muacho e José Máximo tiveram, pois, que depor as armas, ainda antes do mês de novembro, que foi quando, intervindo a diplomacia, as potências tomaram conta da questão e reconheceram, na Conferência de Londres, a independência da Bélgica. Não permitiu Rodrigues Muacho que José Máximo continuasse a vestir a sua blusa de caldeireiro ambulante, e a exercer esta profissão, mas José Máximo parecia contrariado de ter que obedecer a tão dedicada exigência. Juntos davam longos passeios pelo campo, conversando memórias e tristezas de sua vida comum. Mais de uma vez meteram pela linda estrada que de Bruxelas vai ao bosque de Soignes e fizeram, sem quase dar por isso, um passeio de 5 léguas. Duas sugestões, por igual atrativas, os chamavam para aquele sítio: a beleza do bosque, pelo meio do qual passa a estrada, e a recordação histórica da Batalha de Waterloo, onde o colosso napoleônico desabara. José Máximo, que detestava os tiranos, e assim classificava-lhe Napoleão, ligava, contudo, ao vencido de Waterloo uma saudosa memória da sua própria existência, o Napoleão de ouro, que Frei Simão lhe havia dado, que ele conservara nas maiores privações, e que oferecera aos seus dedicados hospedeiros de Espanha. Um velho camponês explicou aos dois portugueses, num desses passeios, que a batalha não terminara precisamente ali, em Waterloo, aldeia onde estivera o quartel-general inglês, mas a distância pouco mais ou menos de uma milha, em Aizainte. Aqui ou ali, pouco importa, respondeu José Máximo, o que é certo é que este céu viu despenhar-se o monstro, que devorava nações e despedaçava exércitos. Napoleão caiu porque acima da sua ambição pessoal não havia um ideal de justiça, um princípio de filosofia social. Os princípios triunfam sempre e é questão de tempo. Os homens sucedem-se, e passam. Por muitas vezes Rodrigues Muacho notara que José Máximo parecia constrangido com a cordial hospedagem, que lhe dava aí até ouvir a referir-se vagamente a sair da Bélgica. Mas onde queres tu ir? Perguntava-lhe, admirado, o ex-presidente da Sociedade dos Divodignos. Eu sei lá. Pergunta a tua folha seca, que o vento despegou da árvore, onde ela irá parar. Não sabe. E encolhia melancolicamente os ombros. Na primavera de 1831 chegou à Europa a notícia da Revolução do Brasil e da abdicação de Dom Pedro. Este acontecimento pareceu produzir uma grande impressão no espírito de José Máximo. Um dia, Rodrigues Muacho, ao acordar pela manhã, deu pela falta do amigo. Não o encontrou, mas achou uma carta, que explicava sua ausência. Meu querido Muacho. Deste-me, durante muito tempo, uma cordialíssima hospedagem, de que eu conservarei gratidão eterna. Mas não era digno de um homem consciencioso e válido viver indefinidamente dos favores da amizade. Parto, sem saber para onde. Voltando à miséria em que vivia antes de te encontrar, continua a justa expiação dos meus erros passados. José Máximo. Rodrigues Muacho exclamou ao ler esta inesperada carta. Sempre digno, até mesmo nas mais temerárias resoluções. Loucura da honra, a sua. Muacho, que nunca mais saíra da Bélgica, não tornou a ver José Máximo da Fonseca. Dom Pedro desembarcou em Cherbourg a 12 de junho. Mas o brigue francês, que conduzia a rainha de Portugal para a Europa, teve mais demorada viagem, só a 11 de julho aportou a Brest. Era a segunda vez que essa linda princesinha, ainda na infância, saía do Brasil, onde nascera, para vir correr aventuras políticas no Velho Mundo. Em 1828 partira do Rio de Janeiro destinada a educar-se na corte de seu avô em Viena até que chegasse à idade de desposar o infante Dom Miguel. Em Gibraltar, o Marquês de Barbacena, que acompanhava a jovem rainha, sabendo da usurpação realizada pelo infante em Portugal, mudou de rumo e levou Dona Maria da Glória para Londres. Na corte de Jorge IV, aquela linda menina, que contava apenas 9 anos, foi recebida com honras reais, mas nada tão falso e ilusório como essas honras, porque a filha de Dom Pedro IV começou por onde alguns reis têm acabado, perdeu a coroa, de que o tio se apossara. Em agosto de 1829, Dona Maria voltava para o Brasil, acompanhada pela princesa de Beauharnais, que ia ser sua madrasta. Agora, 2 anos depois, voltava à Europa como filha de um príncipe destronado, sendo ela mesma destronada também. Dom Pedro, que de Cherbourg tinha ido para Londres, tornou à França, ao encontro da filha. Celebrava-se em Paris o primeiro aniversário da Revolução de Julho. Os ânimos estavam ainda muito agitados, os legitimistas não tinham perdido ocasião de provocar tumultos, mas as festas do aniversário deram aos parisienses um espetáculo alegre, que é a coisa que eles mais apreciam. Ao lado de Luís Felipe aparecera nesses dias festivos o destronado imperador do Brasil. Dom Pedro atirava o seu chapéu ao ar, quando via vivas aos polacos, que a Rússia estava absorvendo pela força, e apertava, como Luís Felipe, a mão às deputações de operários. José Máximo da Fonseca viu isto, esta confraternização de dois reis democratas com sentimento popular, e também atirou ao ar entusiasticamente o seu velho chapéu de caldeireiro ambulante, à semelhança do que tinha feito no Porto nos dias felizes de 1820. Dom Pedro voltou, com Dona Maria da Glória, a Londres, e aí, sob o teto de um hotel, essa jovem, mais desditosa rainha, recebeu das mãos dos seus partidários emigrados a oferenda de um cetro de ouro, quando era certo que ninguém nessa hora era menos rainha do que ela. José Máximo, em Paris, evitava os emigrados portugueses, alguns dos quais reconhecera. À volta da Bélgica, como antes, vivia só, no seu humilde mistério de caldeireiro, não se aproximando de ninguém. Era, como ele tinha dito a Rodrigues Moacho, a folha seca varrida pelo vendaval. Em agosto, Dom Pedro, sempre a braços com as incertezas e flutuações da sua complicada situação, voltou a Paris. Luís Felipe fez honra aos seus hospedes e ofereceu-lhes o castelo de Meudon, pondo à disposição da família de Dom Pedro cavalos e carruagens, e às suas ordens uma guarda de capitão. A 9 quilômetros de Paris, perto da margem esquerda do Sena, Meudon, com o seu outeiro, o seu castelo e o seu bosque, é um sítio delicioso, que os parisienses adoram, especialmente os namorados e os poetas. Dona Maria II parecia uma fadazinha, branca e loira, destinada a povoar harmoniosamente aquele bosque encantado, onde os castanheiros e os carvalhos deixavam cair a doce sombra dos dias calmosos do estio. Tinha então apenas 11 anos, mas era um formoso esboceto de mulher, carnação feita de leite e rosas, olhos castanhos e vivos, cabeça altiva, boca que o beiço grosso dos Braganças não prejudicava a graça nem a firmeza. Apesar de criança, havia na sua plástica redondez de formas que desabrocham corretas, e no seu porte um cunho de reflexiva e consciente nobreza, que ia bem a uma princesa destronada em plena infância. José Máximo, sempre solitário, galgava de propósito a estrada de Meudon para ver a jovem rainha de Portugal. Algumas vezes encontrou no caminho, à ida ou à volta, o cura do Panlop, um padre de cerca de 30 anos, novo, mais virtuoso e ilustrado, que Dom Pedro havia escolhido para diretor espiritual de sua filha. E José Máximo ia pensando consigo mesmo. Que este padre consiga firmar no coração da pequenina rainha as raízes da fé cristã, porque ela, que parece ter nascido para sofrer, precisa encontrar no naufrágio da sua malograda realeza alguma tábua de salvação, a melhor. José Máximo sabia já as horas a que a rainha de Portugal costumava passear de carruagem em Meudon, quase sempre acompanhada pela sua preceptora Dona Leonor da Camara. Um dia, em pleno outono, a receita do caldeireiro ambulante excedeu o orçamento ordinário, ganhou mais alguns sous do que o costume. Correu a comprar um ramo de margaritas, atou-o com uma pequena fita azul, e caminhou para Meudon. Era a hora em que a rainha passeava no bosque, cujas folhas o outono começava a varejar. José Máximo aproximou-se da caleça, estendeu o braço direito, ofereceu o ramo. A jovem princesa teve um momento de hesitação, mas Dona Leonor da Camara disse-lhe que aceitasse o buquê. A carruagem continuou rodando, e José Máximo seguiu-a com os olhos, pensando, não já na rainha, mas em Dona Ana de Vasconcelos, que a rainha tanto lhe fazia lembrar na cor das faces e na dignidade graciosa do porte. Em fevereiro de 1832, Dom Pedro partiu de Belle Isle com a expedição para os Açores. José Máximo ficou. Eu associei-me a um crime - raciocinava ele, em nome da liberdade do meu pai se desonrei e desonrei-me. Aceito o horror da expiação, e a consciência não me acusa de cobardia, porque ainda não vai longe o tempo em que senti assobiar as balas dos holandeses numa terra estranha. Um soldado deve poder combater de rosto descoberto, e eu tenho vergonha de mim próprio. Se algum dia a saudade da pátria apertar tanto comigo que lhe não possa resistir, entrarei no meu país com o mesmo disfarce com que fui obrigado a sair de lá. Sou um anônimo e envelheci o meu nome. Já não sou ninguém.